A deliberação do comitê foi unânime em retornar, em estar melhorando esse horário de atendimento, até porque nós tivemos assim algumas colocações de pessoas que iam para a fila de banco e ficavam aguardando a abertura do comércio para poder já resolver o que precisa ser feito ali na rua. Então, diante dos números, como eu falei, foi entendido que e o comércio tem, o comerciante, ele tem adotado as medidas, né, as medidas sanitárias que o município e medidas sanitárias de enfrentamento do Covid, que é de forma nacional aí, ele tem adotado. Então, entende-se que nesse momento, e também vamos contar assim, e fazemos um apelo assim para o comerciante, está também auxiliando aí as ações da Secretaria de Saúde, que a população adote as medidas, né? Então, juntando essas duas situações, foi entendido que poderia retornar.
Mesmo porque até fica o pessoal falando, pede para orientar e para as mães não levarem as crianças em mercado, locais assim. Mas infelizmente, às vezes, a mãe não tem nem onde deixar a criança, né? Mas, e nos mercados, se eu não me engano, não entra, né, a criançada, né? Pelo menos é isso que a gente acaba acompanhando em alguns, não vou dizer em todos. Mas o comércio tem dado um exemplo muito grande de tentar colaborar, né, secretária?
Isso, a gente tem observado isso, né? Que nesse momento o comércio vai vir mesmo de encontro com as necessidades, com orientação. Essa questão de criança de 12 anos realmente permanece, né? O máximo possível não tá levando crianças. Eu sei que tem situações que fogem do controle dos pais, mas que os pais, a população, os pais, as pessoas têm que ter esse compromisso. Não depende só de um decreto, né? Eu acho que a situação do vírus está aí, né? Está forte ainda. A tendência é permanecer enquanto não temos, né, um tratamento específico, não chega a vacina. Então, nós vamos, com essa situação, prolongar aí. Então, para que tudo dê certo, para que o comércio, né, a gente não tenha medidas restritivas aí, cada um faz somar um pouco a sua parte, a gente vai conseguir um resultado.
Diante da liberação de ontem, então o nosso comércio das 8 às 18 e ao sábado das 9 às 13, né? Seria isso, né? O Reinaldo está aqui também para ter vindo com a gente, Reinaldo, para a gente poder colocar. Restaurantes, lanchonetes, cafés, peixe que pague, segunda a domingo, das 8 às 22 horas. Seria isso.
Isso, sem a alternativa, sem a possibilidade de self-service no momento ainda.
Ah, tá. Então os restaurantes não podem, mesmo com. Se tiver aquela distanciamento das mesas, ainda não.
Não, o distanciamento, essas medidas, sim, eu digo se servir no buffet lá, sabe? Cada
Ah, tá, tá.
pessoa se servir,
Ah, tá.
ainda
No
não,
self-service.
o
É, o
self-service
buffet ali.
ainda não está liberado. Entende assim que essa ação de ir lá no buffet, por mais que você esteja de máscara,
Sim,
você
não.
é fornecido uma luva, mas a pessoa na hora de pegar ali, isso é comprovado, se atrapalha um
Sim.
pouco, acaba levando a mão na máscara e volta para pegar, né, ali o talher que vai ser compartilhado com outros ali no buffet. Então, essa ação ainda vai permanecer suspensa por um período.
As padarias normal das 6 da manhã às 20 horas.
Isso, 6 às 20 horas.
Academia de segunda a sexta, às 22 horas, aos sábados, das 6 às 13. Guaíra Clube de Campo, como é que ficou a abertura do Guaíra?
Então, o Guaíra, há um período, há um tempo atrás, já o comitê já havia deliberado, né, o retorno das atividades que estão em funcionamento fora dos clubes, né? Porque quando a gente fala Guaíra, mas a gente tem que pensar que existem outros clubes aí
Sim,
no
não, só.
município. E aí, quando foi levado ao prefeito, ele entendeu e solicitou para que aguardasse mais um período, né? A gente estava num período crítico também, então ele pediu para aguardar e agora chegou o momento, eu levei para ele essa possibilidade, mas ainda colocando que crianças menores de 12 anos não vão poder utilizar, e foi deliberado pelo comitê, depende do prefeito
Decreto.
agora, do decreto, foi colocado pelo comitê que seria liberado o que já está liberado aqui fora, que seria academia e lanchonete. Agora, quiosques, atividades esportivas, como futebol, tênis, a gente está pedindo para aguardar mais um período também.
A piscina também para o uso terapêutico não poderá ser usado?
Então, a piscina para uso terapêutico foi orientado que, estando em mãos com um atestado médico que comprove a necessidade e que seja feito de forma individual, que poderia estar retornando.
Bom, e aí tem o pessoal que fica, ah, mas ó, a quadra de tênis não podia liberar. Só que a sociedade é uma coisa. Você libera a quadra de tênis, ah, é individual, é tal, mas aí passa o associado lá, porque é difícil você mexer com um associado em clube, não é fácil não. Ah, eles estão lá jogando tênis, eu quero jogar bola também, vai jogar. Quem é que vai segurar? Né? Então, acho que se liberar um, tem que liberar os outros. Então, já começa por aí, tá? Mesmo que tenha distanciamento de tantos metros, não sei o que, que é duas pessoas, mas infelizmente não dá para você controlar uma sociedade.
É isso mesmo, Oswaldo. Vamos aguardar mais um pouco. Eu sei que todo mundo está cansado, quer voltar, mas nós não estamos num período de normalidade. Como eu disse, não é flexibilização, é uma reorganização que está sendo feita de horários.
É, mesmo porque, Reinaldo, nós estávamos vivenciando aí, o horário parava, começava às 11 horas, só que não adiantava nada, as pessoas estavam indo trabalhar de manhã, ficavam internamente, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde aos ouvintes. Realmente, a gente percebia isso, o horário de início das atividades era às 11 horas, mas chegava às 9 horas da manhã, você não encontrava uma vaga para estacionar o carro ali no centro da cidade. Então, é mediante essa situação, e a gente realmente tem avaliado e tem visto que todas estas medidas que foram adotadas até agora em relação a fecha uma parte das atividades e outra se mantém, acabou por não resolvendo. Nós estamos aí com uma curva ascendente em todo o estado do Paraná. Esse último decreto do governador, por exemplo, foram 14 dias aí fechados, e o que resolveu? Para nós não resolveu nada. Nós temos uma lista de atividades essenciais muito extensa, e atividades essenciais normalmente elas estão atreladas à KNAI, tá? O KNAI da empresa lá, que é o ramo de atividade, e a pessoa ela consegue fazer a alteração do KNAI a hora que ela bem entender. Então isso acaba não contribuindo. Exatamente, aí acaba não contribuindo em nada. Então, quando a gente precisa desse apoio, é onde a gente não está tendo. Então, assim, uma parte é penalizada e a outra, elas praticamente nem sente nada, né?
Infelizmente, né? Situação dos bares, como é que fica? Tem três perguntas de bares aqui. Como é que fica a situação dos bares?
Não, os bares eles encaixam na mesma situação das lanchonetes também, tá? Até às 22 horas. E com base num decreto estadual também, decreto 4886 de 2020, esse decreto é agora do mês de junho, ele diz que a partir das 22 horas fica proibido a venda e consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. Tá? Então, a partir das 22 horas, não se pode mais vender bebida alcoólica. Aí, nós estamos, então, programando aí algumas ações de orientação, né? E até mesmo de autuação, se for o caso, para que a gente possa fazer cumprir esse decreto, né? E diminuir esse tipo de situação que eu acho que tem causado o maior problema para nós.
E após as 22 horas, mas a pessoa, mesmo até as 22 horas, ela não compra, larga dentro do carro? Então, ou até em casa, né?
Em casa ela pode, isso. Então, né, o decreto ele fala em vias públicas, tá? Então assim, eu não posso, por exemplo, estar dentro de uma lanchonete, dentro de um bar, né, onde você atende uma grande quantidade de pessoas, mas se você está na tua casa, você pode tomar a sua bebida lá sem nenhum problema.
Até porque, às vezes fala assim, olha, é proibido vender bebida no sábado, no domingo, adianta muito, o cidadão vai lá na sexta-feira, compra aquele monte de bebida e não vai adiantar nada, né? Ele vai continuar consumindo o álcool da mesma forma.
E é importante deixar claro também que quando a gente fala dentro da sua casa você pode consumir, não significa que você convida todos aqueles seus amigos, sim, que estavam com você no outro ambiente para ir para a tua casa consumir, né? Aí já é aglomeração. Neste caso também...
Existe uma flexibilização de aglomeração ou não, Reinaldo?
De aglomeração, não.
Não, mesmo não. Porque nós temos aí em alguns pontos, por exemplo, nós tínhamos a gente que tem mais convivência mais afora. Por exemplo, Londrina tinha local que a gente podia 12 pessoas. Outros no estado de São Paulo era 20 pessoas. E assim por diante. Aqui não tem uma base, né? Não se tem um nível de aglomeração. Porque às vezes você está com a sua família. Você, a mulher, o filho, seis filhos, tem seis pessoas dentro da casa, você vai fazer um churrasco, aí é aglomeração.
Né? Importante é isso, né, Oswaldo? Nós tivemos com o decreto do Estado aí, falando em mais de cinco pessoas.
Mais de cinco, né?
Já seria uma
reunião, né?
De aglomeração. É lógico que dentro, intrafamiliar ali, se uma família é composta por 7, 8, aí justifica-se, mas você trazer, agregar outras pessoas para o ambiente ali, e isso é um fato é que comprovado que...
Mas aqui esse decreto do governo também, do município... 5, já acabou também, né?
Não, já mas que a gente deve adotar como recomendação dentro de casa. E porque os casos, de muitos casos que nós temos confirmados, foram de situações de envolvimento em festas, de Sim. receber pessoas de fora, então é um momento que você fica sem máscara. Então é o cuidado que tem que ter.
É aquilo mesmo. Que a gente colocou, até esses dias eu estava falando aqui, o que falta é a responsabilidade das pessoas. Porque, olha, você, eu tenho meu filho, minha filha, tudo bem. Está convivendo no seu dia a dia. Aí vem um primo lá dos confins do Judá, estou indo na sua casa. Não, aqui você não vem não, amigo, até logo. Você vai vir aqui fazer o quê? Não sei quem você anda. Se é a tua família, se é o teu convívio no dia a dia, é uma coisa. Né? E pessoas que não são do seu convívio é outra. Né? Aí vai dar responsabilidade de cada pessoa, não é verdade?
E acho importante assim que a população mesmo entenda que o momento, as pessoas estão com uma estafa, um cansaço da quarentena. Então Sim. é importante você identificar dentro do seu ambiente, com o seu filho, porque é diferente assim, quando você, o organismo se prepara para uma batalha, para uma defesa. Então nós tivemos uma adesão grande da população nos meses de março e abril, quando iniciou a quarentena. Depois já vem vindo esse relaxamento, porque não é como você viu um leão e você vai para a luta ali. É um vírus que a gente não enxerga. E muitas pessoas, então eu peço assim para os pais observarem isso dentro de casa, com os filhos, e até mesmo fazendo uma autoanálise, estou cansada, mas eu não posso deixar de acreditar, né? Uhum. Então não posso ir para cima e agora vou relaxar e vou assumir esse vírus aí. Então é uma situação de risco que a gente tem que estar muito atenta.
E a gente também, a partir desse momento, a gente tem que pensar também mentalmente, né? Porque nós estamos vivenciando com as pessoas com mais idade, estão já em casa há mais de 4 meses e meio, né? E o lado psicológico é muito afetado, né? E a falta de uma conversa, a falta do entrelaçamento da família, a falta de sair, dar uma caminhada na rua, realmente prejudica a nível mental essas pessoas. Porque não é fácil não você ficar preso dele, principalmente para aquela pessoa que está acostumada a andar para tudo quanto é lado. Tem muitos que não respeitam, falar bem a verdade, né? Muitos não respeitam. Eu vou dizer bem a verdade, mais de 60% não respeita. Mas aqueles outros que têm mais, são um pouco mais, né, comedidos, acabam.
E muitos, assim, eu já vi relatos de não acredito, né? Inclusive, eu queria só comentar para ilustrar assim, comigo, na minha sala. Conversando, teve um senhor que falou, olha, eu não acredito, e estava até desobedecendo o uso Sim. de máscara. Passou uma semana, eu soube que ele...
Veio falecer.
Não veio falecer. Ele positivou, mas levou dentro do ambiente familiar uma situação de risco para uma pessoa que era acamada. Então, e isso a gente vê relatos, a gente está assistindo televisão e fala, não, quantas mães já ouvi falar na televisão, por exemplo... Ah, ele não acreditava, uhum. E aí acabou vindo a falecer do Covid.
É outra coisa que a gente tem que dizer, que é a responsabilidade de cada um de nós. Responsabilidade de cada um de nós, que é necessário a gente ser responsável por aquilo, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. E às vezes as pessoas não pensam muito nisso, né? Agora, a gente tem que colocar também que eu tinha um outro pensamento sobre uma situação que a gente está vivendo hoje, e que infelizmente as pessoas não estão muito preocupadas, porque a gente que vive no dia a dia da coisa aqui, né, o Reinaldo, que há muita gente já está acompanhando a situação da dengue, tem muita gente preocupada com a dengue, apesar de estamos aí com o vírus do Covid, mas a dengue ela continua aí, e também é prejudicial à saúde, né?
Sim, na verdade, assim, o que aconteceu foi, acrescentou mais um problema, né? Os outros permanecem aí também. Então, além de todo aquilo que nós já tínhamos, agora nós temos a Covid também, tá? Mas o pessoal da dengue está fazendo o trabalho, procurando fazer as inspeções. Hoje, essa semana, nós estamos fazendo aquele levantamento para ver como é que está o índice de infestação pelo mosquito no município, que é o chamado de Lira, né? Então, eu acredito que até a semana que vem a gente vai concluir esses trabalhos e poder ver se o nosso índice ele está alto ou se está baixo.
É outra coisa que a gente tem que colocar. Situação desses números que ontem até hoje nós estamos aí com a nível de estado uma coisa, um município outro. Esses números não tem como bater certinho, né, secretário?
Não, então...
Praticamente impossível, né?
Isso. Então são momentos diferentes e serviços... a vigilância epidemiológica do município, ela trabalha os dados e tem apresentado através da para a população, através da página do Facebook da Vigilância Sanitária, o levantamento do momento real que está acontecendo. Essas informações do que acontece no município são transmitidas através de um sistema para a Secretaria de Estado e para o Ministério de Saúde. Então, essas informações, elas demoram um pouco o processamento mais a nível do Estado e do Ministério da Saúde. Então, se uma pessoa confirma hoje Covid, a enfermeira já coloca no nosso boletim para manter a população realmente do que está acontecendo. Só que demora alguns dias, até a pessoa, 14 dias para ter alta e dar alta no sistema do Estado. Então, essa diferença de datas dá a impressão, e já surgiu comentários assim, como se a gente estivesse inventando dados. De forma alguma, porque a gente quer manter a população informada do que realmente está acontecendo no momento.
É o caso de nós tivemos morte por Covid essa semana, e lá na SESA ainda não está. A de Itambaracá já entrou hoje. Entrou ontem à noite, né? Que é mais uma aqui da nossa região, que foi a primeira de Itambaracá. Mas a daqui, a quinta, não entrou ainda, né? Pelo menos lá, está com quatro.
É, está com quatro.
Aqui nós estamos com seis,
com
né?
Seis, isso.
As pessoas questionam uma, mas é lógico, isso. Questionar é o...
E dúvidas, as pessoas colocam, como você mesmo comentou, não morreu de Covid, estava, ela teve contato com o vírus no momento de internação, e aí, no boletim, sai, e para a gente, quando recebe a declaração de óbito, ele vem constando a situação de Covid, além de outras comorbidades que tinha. Então, por isso, entra no nosso boletim.
Hoje, esse boletim, hoje aqui, o Reinaldo, 1.029 notificações, 722 descartados, 126 suspeitos, 181 confirmados, 109 recuperados, 1 em tratamento hospitalar e 65 domiciliares e 6 óbitos. Esse hospitalar aqui também praticamente já está estável, né? Já... Se é aquilo que a gente...
Na verdade, a gente não tem como confirmar essa informação, uhum. Porque a gente depende dos boletins que são soltados pela equipe médica lá do hospital, tá? Então, não dá pra gente, assim, dizer assim, ó, o paciente tá bem, tá estável. A gente sabe que tá internado, uhum. Né? E aguarda aí um posicionamento do hospital.
Rede particular entra também aqui ou não?
Quando é internado, sim.
Ah, tá. É porque a gente viu um dado hoje que é preocupante. Né? Hoje um dado aqui que chamou a atenção de que pessoas que são tratadas em particular se sobressaem mais, né? Tem muito mais chance de viver do que quem trata pessoas. Isso é preocupante. A taxa de cura é maior para aqueles, né? Daqueles que estão numa instituição particular do que na pública. É preocupante isso, não é? É o que vem hoje. Pacientes com Covid-19 internados em hospitais privados têm taxa de cura 50% maior do que aqueles que estão em instituições públicas. Isso é os dados de hoje, não é eu que estou dizendo, né? São os dados que mostram aí as pesquisas. E isso é preocupante, não é, secretária?
Eu desconheço assim, essa fonte, essa informação. Eu acho que tudo que for passado precisa verificar a fonte, né, de informação. Se é segura ou não.
Essa é segura, pode ter certeza que essa é muito segura. Inclusive foi falado até no Jornal Nacional ontem isso.
Mas de medicamento disponibilizado na rede SUS, né, é o mesmo disponibilizado na rede particular. A intubação, esses leitos de UTI, o tratamento é o mesmo. De repente, uma infeliz coincidência.
Também a gente tem que entender. Eu estava vendo, porque se a gente partir para os números aqui, eu estava vendo aqui, por exemplo, no Paraná, nós temos hoje aqui na Secretaria de Segunda Secretaria de Estado, são 1.071 pacientes que estão internados hoje em UTI, são 379 do SUS. E no particular são 94 só. Então, quer dizer, os números...
A demanda
é muito maior, né? Então, às vezes, não se atenta a isso. Mas é quem somos nós para discutir com... Né? Outra coisa que me estão perguntando aí sobre aquela pesquisa feita pela UE. Como é que ficou aquilo lá? Já foi divulgado? Como é que foi feito... Foi feito o scout daquilo que aconteceu?
Não, nós tivemos ontem, até na reunião do comitê, o professor Ricardo, que é o vice-reitor da universidade, esteve com a gente, que é quem está aplicando essa pesquisa. Essa pesquisa não acontece só no município de Bandeirantes, também na região dos os 22 municípios. Então, estão passando pela mesma avaliação de pesquisa ainda. Nós não temos, temos alguns contatos assim preliminares, mas oficial ainda não tivemos o resultado.
É. Quanto aos mercados e tal, Michel, continua das 8 também, do mesmo dos supermercados, né?
Sim, os mercados continuam. Na verdade, os mercados muito pouco foi mexido na situação deles, né? Por se tratar de um estabelecimento realmente essencial.
Outra coisa, nós temos aqui ao lado, aqui o trabalho. Muita gente chega e diz assim, olha. Você vai, está com sintomas e fica 7 dias depois há uma avaliação. Por que é feito isso, secretária? Nós são várias pessoas que dizem, olha, nós fomos, eu fui, estava com gripe, aquela coisa toda, com diarreia, não sei o quê. Eu fui e mandaram eu ficar 7 dias em casa, ficar isolado, né, e não foi feito o teste. Por que não é feito o teste nessas pessoas?
Então, o teste, nós temos 2 testes oferecidos aqui pela clínica da UEMP. São testes que são realizados em momentos diferentes da queixa do paciente, no momento da abordagem ali pelos técnicos. Sendo oportuno ou um ou outro, é sempre feito. Se não foi feito um caso ou outro, é uma situação isolada, é uma situação que precisa ser analisada. Com certeza a equipe deve ter analisado. São momentos, nós temos o teste rápido, que ele é feito em um momento da queixa, e o SUAB, que é o PCR, que é a coleta, né, com cotonete, que é encaminhado para o laboratório LACEN, que é feito em outro momento. Então, se dependendo da avaliação feita ali, se não estava neste momento, às vezes pede para aguardar, coloca-se em monitoramento, aguardar para vir fazer a coleta no momento oportuno.
Tá, então é outra coisa, as pessoas, assim, que eles vão perguntando e a gente vai tentando responder aquilo que dá para a gente responder, né, mesmo porque a gente tem coisas que são, vamos dizer assim, mais técnicas que somente os médicos, né, que poderiam responder, um infectologista, aquela coisa toda, e não tem como.
Individual, né, individual. É bem do atendimento individual da análise, mas... Eu só queria tranquilizar, assim, que a equipe que está atendendo ali é uma equipe muito capacitada, bem capacitada para estar desenvolvendo essas ações.
Ainda bem que a semana que deu uma diminuída no número aqui, porque a gente tem uma base aqui que quando entope aqui, a gente fala, meu pai, hoje de manhã estavam colocando mais um armado ali para não deixar o pessoal no sol, tá aumentando, hein? Não, mas essa semana deu uma diminuída. Pelo menos é isso que a gente sente. É isso mesmo, Reinaldo Cristo? Deu uma diminuída no sentido de mais testes, essas coisas?
Diminuiu. Na verdade, Oswaldo, a gente percebe assim, ó, que de acordo com a variação da temperatura do nosso clima, ocorre essa variação, né? Nós tivemos um período aí, algumas semanas atrás, onde esquentou bastante. Então, nós tivemos uma baixa na diminuição das notificações. Na semana que esfriou, foi onde deu aquele pico novamente. Essa semana já começou a esquentar, nós percebemos uma diminuição. Né? Agora já, a gente está acompanhando que a previsão do tempo já marca uma nova queda de temperatura para a semana que vem. Então a gente espera que a semana que vem volte a aumentar novamente o número de procuras por consulta.
É outra coisa que o pessoal pergunta muito, que as igrejas. Foi conversado, o próprio pastor Paulo falou ontem, o próprio padre Johnny falou sobre a situação. É esperar agora para a semana que vem, né? Não tem. Se de repente liberar os cultos a partir do decreto, vai liberar também, já pode fazer semana que vem, quem está dentro dos conformes daquilo que foi preconizado ou não?
Ontem também foi conversado e foi bastante interessante, porque nós temos o padre Johnny e o pastor Paulo, que participam com a gente do comitê, e eles estão bem empenhados nessa situação, né, nessas questões aí da reabertura das atividades religiosas, e ao mesmo tempo bastante consciente também em relação a tudo que deve ser feito, tá? Inclusive, uma das conversas que eles tiveram com a gente foi que a partir do momento que houver alteração no decreto permitindo o retorno das atividades religiosas, então eles vão entrar numa fase preparatória para poder estar recebendo esses membros de volta na igreja. E eles têm, né, a maioria das igrejas praticamente já entregaram para nós na vigilância os seus planos de contingência, né, que é eles assumindo o compromisso de realmente fazer com que as coisas venham a funcionar certinho. Então, nós esperamos que a partir da semana que vem a gente já possa retomar realmente essas negociações aí para que eles retomem as atividades.
E também, viu, pessoal, pois não,
secretário. É importante lembrar que crianças menores de 12 anos, né, não deverão estar participando dessas atividades religiosas presenciais. E também nós vimos assim, a organização que cada templo vai fazer, como nós temos como sugestões de outros municípios que está dando certo, colocar senha, né, para distribuir senha para que realmente consiga cumprir o 30% só da capacidade.
O teste chamado suave demora quanto tempo para vir o resultado? Aquele lá que é o do cotonete e tal. É ruim de fazer aquilo lá, hein?
É ruim. É bem ruim, sim.
Deus o livre guarde. Vou falar uma coisa pra você. Se tem uma coisa que é triste, é aquilo lá. Não fiz pra isso, não. Eu fiz pra... Olha, enfiar no nariz aquilo, gente do céu, tem uma tristeza.
Não, vai assustar a população. Não. Eu fiz e não é tão ruim assim. Não. Pode ir, que o pessoal faz com carinho ali.
Não, mas você tem que fazer, não tem jeito. É obrigado a fazer. Não, mas então, ó, se prepare. É ruim de fazer. Não fique em aglomeração. Não é que assustar a população, é que é ruim de fazer, enfiar aquele negócio no nariz.
É ruim, mas é necessário.
É necessário.
Exatamente. Né? O teste ele está demorando em torno de 5 a 7 dias, tá?
5 a 7 dias.
Com esse aumento nos números de casos do estado, aumentou demais a demanda também nos laboratórios lá em Curitiba. Então, está demandando um pouco mais de tempo para a liberação.
Aqui no Rio não está fazendo também nada?
Não, é tudo em Curitiba.
Só
em
Curitiba, né?
Curitiba.
Outra coisa, o pessoal perguntou, eu vou perguntar, mas não tem nada a ver. Vai ser distribuído remédio para tentar conter? Não existe, né? Não dá para você, né? Olha, tem cidade que está distribuindo. É uma cidade no país que está...
Inclusive, sabe? Tem cidade distribuindo e está... a secretaria, o prefeito, está respondendo juridicamente por não existir a comprovação.
Inclusive, tem hoje uma coisa da Anvisa dizendo sobre isso também.
E aí vai a critério do profissional médico, se ele vai, como a clínica soberana, o profissional médico... Se ele quiser adotar como preventivo para aquele cliente dele, ele pode, mas aí na rede pública nós temos fornecido para os usuários que frequentam a clínica, que passaram por prescrições aqui com os nossos prescritores da clínica.
Pois não, Renan.
É isso mesmo. Só reforçando que a questão do uso desses medicamentos são notícias que nós temos ouvidos, então está em fase de pesquisa ainda, não tem nada comprovado. Então, assim, se o medicamento ele está dando um bom resultado, ainda falta a questão da validação desse protocolo de uso, né? Então, o médico ele tem autonomia, sim, de prescrever a medicação que ele achar melhor, mas nós não podemos fazer uma campanha distribuindo dizendo que todo mundo vai ficar imune ao Covid.
E está publicado no Diário Oficial da União hoje a proibição disso. Então, as regras que proíbem a venda sem receita em farmácia de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, nitazonida, né, e invectina. Estão publicadas hoje, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, está na resolução da diretoria colegiada 405/2020, que está publicado no Diário Oficial da União, certo? Só para responder essa pessoa aqui, que senão fala, mas vocês estão, infelizmente, a própria Anvisa já proibiu. Agora, quem somos nós para mudar? Eu estou mostrando até uma foto de como faz o exame aqui. É bem isso mesmo, né? Enfia aquele negócio no nariz lá, a Sandra Mara está mandando aqui, tá? Respondendo outra coisa, qual é o critério aí para os mercados? Fecha às 7, às 8 ou às 9? Depende. Como é que está no decreto? Eu não lembro
agora. Por enquanto, no decreto está até às 19 horas.
Até às 19, né?
Tá, o decreto municipal. Caso haja alteração, né, ele pode ser que venha a ser ampliado, mas por enquanto é até às 19.
Bom, há alguma intenção de se fazer um teste mais em massa da população ou não, secretária?
No momento não, né? A não ser essa pesquisa que foi realizada e essa parceria com a UEMP aqui. No momento, nós precisamos ter o critério, porque essa pesquisa em massa, ela serve para apontar o quanto de vírus está circulando no município. Então, hoje, o que a gente tem feito é através da clínica, os que procuram, que se tiver dentro do critério, vai ser coletado. Inclusive, o município está adotando, além do protocolo do Ministério que pede, né? Então, enquanto nós temos o insumo para fazer, o município também adquiriu uma quantidade, vai ser feito além do que o protocolo está sendo feito, além do que o protocolo pede. Mas em massa ainda nós não temos, nem na região, nem no estado, assim, nenhum localizado que tenha assumido essa situação em massa. Até porque se é feito nesse momento, a gente após 14 dias deveria fazer novamente. Então, é mais para identificar o quanto circulou no município o vírus, seria essa pesquisa.
Bom, mais alguma coisa para a gente colocar para a nossa comunidade, que talvez ainda não tenha explicado? Tem mais algum caso hoje, para ser colocado, que faleceu alguém, não faleceu? Tem mais alguns casos a mais de hoje para entrar? Como é que está a situação, Reinaldo? Para dar uma adiantada.
Não, né? Por enquanto nós não temos nada, tá? Então, assim, a gente só consegue fazer um balanço mesmo no final da tarde, né? Em questão de óbito, nós não temos nenhum, né? Felizmente não tem nenhum hoje, né? Esperamos não ter mais nenhum daqui para frente. E eu só queria, assim, lembrar que a enfermeira Tatiane, responsável pela clínica da UEMP, ela pediu para que todos aqueles que precisem procurar o atendimento, que levem os documentos pessoais e o cartão de atendimento do SUS, tá? Para poder facilitar. Porque às vezes a pessoa chega sem nenhum documento, sem nenhum cartão, até que vai pesquisar, né, os dados dessa pessoa, acaba perdendo bastante tempo, e com os documentos de mão agiliza bastante o atendimento.
Alguma coisa mais? Eu queria falar assim, Oswaldo, com a gente fala muito de comércio, e uma situação que tem sido apresentada aqui no município, que tem sido levantada pela vigilância epidemiológica, que muitos dos casos de transmissão, nós já dissemos que o comerciante, ele está obedecendo, né, os critérios de as medidas sanitárias. Porém, dentro do ambiente de trabalho, entre a equipe de trabalho, então tem acontecido muita transmissão, não só de comércio, como empresas, serviços que trabalham mais de 5 funcionários ali. Então, a hora do café, todo mundo dá essa relaxada. Então, foi apontado assim que é um momento, e tem sido apresentado muitos casos aqui através dessa transmissão entre a equipe de trabalho. Então, não é porque trabalha junto, né? É o momento, vai tomar o café, tem que ter o maior cuidado, porque cada um tem a sua família, cada um vem do ambiente para chegar ali, no, né? Vem da sua residência, dos seus contatos para o ambiente. Às vezes está assintomático, mas é um momento que realmente tem acontecido a transmissão.
Bom, aí o pessoal está perguntando, mas segunda já pode abrir normal? Tem a impressão que o decreto deve sair hoje e amanhã já libera, tá? É só para colocar que as pessoas estão insistindo aqui. Mas vai abrindo na segunda-feira? Segundo o prefeito, vai, né?
Vamos aguardando
o decreto. Disse, porque o decreto tem que sair. Se não sair o decreto e abrir e dar um problema, aí complica. Mas eu tenho
impressão... Mas a vontade do prefeito é que saia até lá.
Eu acho que sai amanhã, sim. Deve sair amanhã no Diário Oficial do município, que é o jornal Folha do Norte, e, consequentemente, o comércio já abre, tá, aquela coisa toda, tá? Eu estou meio invectindo, já foi uma semana. São agora, cada um faz uma coisa, né? Aí eu fiz o exame, aí mandou só tomar de pirana, assim. Gente, a avaliação tem que ser feita. Você tem uma gripinha, vem aqui, não custa. Não custa você fazer uma análise com as pessoas que têm entendimento. Porque quem sou eu, quem é você que não tem conhecimento técnico, né, não estudou para fazer, não fez medicina, não sabe nada, para poder saber se é ou não? Nós não somos. Quem sabe são aqueles que são técnicos, são especialistas e que fizeram, né, estudaram para isso. Não adianta a gente querer falar sem ter um conhecimento de estudo científico para fazer.